E aí, galera analógica, bem-vindos ao 71º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a câmera Voigtländer Beta T e do porquê que eu acho que a Beta é uma Leica que cabe no bolso, tá? Mas antes de eu falar um pouquinho sobre a história da Voigtländer, né, que no alemão se fala Voigtländer, eu vou falar um pouquinho sobre a história da marca, né? Assim, é engraçado porque a gente considera a marca como alemã, mas na verdade ela é austríaca, tá? Mas ela tem história na Alemanha também. O fundador da marca, né? O nome dele era Johann Christopher Voigtländer, tá? Ele era alemão, natural de Leipzig, na Saxônia. Ele nasceu em 19 de novembro de 1732. Fundou, né, a Voigtländer em Viena, na Áustria, na época ainda Ducado da Áustria, né? E a princípio era produzido instrumentos de precisão mecânica e instrumentos óticos. Instrumentos óticos esses, a princípio, binóculos de ópera, né? Antigamente as pessoas iam para a ópera ou para o teatro, e às vezes ficavam sentadas na arquibancada muito distante. E é muito comum a gente ver em filmes e as pessoas com binóculozinho assim, com um cabinho. Esses eram binóculos de ópera, né? Então a Voigtländer começou dessa forma. Mas por que que a gente fala então que ela é uma marca basicamente alemã, né? Então a Voigtländer ficou muito tempo assim, sendo uma marca austríaca, né? Fazendo esses objetos óticos na Áustria. Mas o cara, né, que vai ser o principal, como é que eu vou dizer assim? O cara que vai trazer a Voigtländer para a Alemanha vai ser o neto do Johann, tá? Que é o Peter. Peter Wilhelm Friedrich Ritter von Voigtländer, tá? Ele era austríaco, mas ele acabou casando com uma mulher alemã e acabou indo para Braunschweig, que inclusive é o mesmo lugar onde a Holley, né, começou também, onde a fábrica da Holley era, né? Então, ficou, né, estabelecido a Voigtländer então em Braunschweig, tá? Então, por isso que a gente tem essa ligeira, a gente acha, né, que a Voigtländer é uma marca alemã. Eu mesmo já falei várias vezes isso, mas a marca, né, a fundação dela é na Áustria, mas depois a consolidação dessa marca vai ser na Alemanha, em Braunschweig, tá? E aí o Peter Voigtländer, então, ela, perdão, ele casou com essa alemã. Essa alemã era filha de um advogado muito respeitado nessa cidade, que também ajudou na, digamos que na criação das patentes, enfim, para os objetos óticos que estavam sendo criados pela marca. E aí a marca se consolidou, assim, propriamente dita, na Alemanha, tá? E ficou assim por muitos anos, lembrando que a Voigtländer produziu diversos tipos de câmeras de grande formato, aquelas câmeras de Foley, são muito comuns a gente ver câmeras da Voigtländer, tá? É uma marca que se a gente olhar, se a gente vê muita câmera de Foley, né, fazendo concorrência para Zeiss. A gente tem a Voigtländer Superb 8, que inclusive a gente acha que é a Rolleiflex que veio com aquela ideia de TLR, mas a Voigtländer Superb, ela foi uma das pioneiras nessa questão de TLR, né? Um modelo bem antes da Rolleiflex. A Rolleiflex ficou mais popular, mas a Voigtländer já tinha uma TLR há muito tempo. Depois, se vocês tiverem interesse, deem uma pesquisada aí na Voigtländer Superb, tá? A Voigtländer também fez diversos tipos de TLR, a Brilhante, a Superb, enfim, tem vários tipos de TLR também. Uma coisa que é bem interessante dizer é que a Holley comprou a Voigtländer em 1973, para ser mais específico, né? Então a gente já começa a ver aí a desfragmentação da marca a partir daí, né? Então a Holley comprou a Voigtländer em 1973. Depois, em 1999, a Voigtländer vai ser vendida para Cosina. E aí a gente tem a designação de Voigtländer Cosina, né? E aí a Voigtländer passou a ser uma, como é que eu vou dizer, uma marca para especificação de alguns produtos que a Cosina fazia, sabe? Como se fosse assim como a Maybach, quem não conhece carro, gente, a Mercedes, né? A Maybach era uma marca de carro e a Mercedes comprou essa marca de carro e transformou o Maybach numa linha de extra luxo da Mercedes. Então é Mercedes Maybach quando é o alto luxo do alto luxo. Então é basicamente o que a Cosina fez com a Voigtlander, né? Ela pegou o nome Voigtlander e utilizou para botar os produtos como um produto de luxo. Se é que vocês conseguem entender essa logística. Tá? Então ficou Cosina Voigtlander e inclusive a Bessa, ela já é desse período aí da época Voigtlander Cosina e assim sucessivamente, tá? Lembrando que a Cosina então sendo dona da Voigtlander, ela vai passar a produzir todos os produtos da Voigtlander, lente, etc, etc, sob licença, inclusive da Ai meu Deus, do órgão que regula as patentes alemães, né? Que é o GmbH que a gente costuma ver nas Rolex, nas Leicas e nas Voigtlanders, enfim. Tá, isso aqui é a patente, né? É, alemã, enfim, vai passar a produzir essas lentes sob licença. Ok? Então a Voigtlander, ela vai ser esse nome indicando um certo luxo, um certo premium da vida, tá? Isso a história a grosso modo, ok, galera? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Voigtlander Bessa Teido, porque que eu acho que ela é uma Leica que cabe no bolso. Vamos lá então. Então, galera, por que Voigtlander Bessa, né? Bessa, então, vai ser um nome designado à família de câmeras fabricadas pela Cosina no Japão sobre um nome Voigtlander. Vai ser o um nome, né? Vai ser essa série de câmeras. É Bessa que vai trazer de volta o nome Voigtlander para o mercado quando a gente vai se referir a câmeras propriamente ditas, ok? Então, tipo, a Cosina meio que vai trazer a Voigtlander de volta para o mercado na parte de câmeras, porque a princípio a Voigtlander junto com a Cosina, né, a Cosina junto com a Voigtlander, ela vai produzir só lentes sobre o nome, né, Voigtlander, mas ainda nos anos 2000, no início dos anos 2000, a Cosina vai tentar trazer de volta a Voigtlander para o mercado com a linha Bessa, né, que aí vai ser a linha de câmeras premium com o nome Voigtlander e Voigtlander Bessa. Tá? Então a gente tem diversos modelos. O primeiro modelo que a Cosina vai fazer é lembrando que essas câmeras todas são feitas na plataforma Cosina, ok? Não é nenhum projeto da Voigtlander, é tudo projeto da Cosina mesmo. Então a primeira câmera que vai ser feita vai ser a Bessa L, que é uma Voigtlander Bessa cega. Ela não tem viewfinder nem rangefinder. Tá? Ela foi fabricada do ano de 1999 e foi fabricada até 2003, até maio de 2003. Depois a gente tem a Bessa R, tá? Que vai ser uma câmera com viewfinder e telémetro, igual uma Leica série M, tá? Que vai ser produzida do ano de 2000 até julho de 2004. Lembrando que esses dois modelos, todos eles utilizavam mount M39, igual as rangefinders soviéticas, né, Zork, as Leica Barnack, tá? Então, a M39, que vai ser a montagem da lente. Depois, em 2001, a gente vai ter, então, a fabricação da Bessa T, que é o caso da câmera que eu tenho e que eu gostei bastante de usar ela durante esse período, que vai ser fabricada de 2001 a dezembro de 2005. Depois, a famosinha Bessa R, tá? De 2002 a 2004, Bessa R2S e R2C, tá? Lembrando que a Bessa R2S, a gente vai ver depois aí, tem uma rangefinder da Rolei, tá? É Rolei 35, não sei se é R2S também, é uma designação assim, mas a câmera é a Xerox. É a Xerox dessa Voigtlander Bessa, tá? Então é uma Rolei também, fabricada pela Cosina também. É a mesma câmera, só muda o branding, tá? Então eu não me lembro agora se é a Bessa R2 ou se é a R2S, que tem uma Rolei 35 grandona, tá? Eu não lembro se é Rolei 35 exatamente, mas é Rolei R alguma coisa. Rolei 35R alguma coisa. Que é exatamente a mesma Bessa R2S, tá? É igual. É exatamente a mesma câmera. Ok? Então, A gente vai começar a ver essas câmeras aparecerem, colocando a Voigtlaner de volta no mercado e fazendo uma concorrência muito grande com a Leica, tá? Ah, mas Stefan, a Voigtlaner não é fabricada mais na Alemanha, não tem mais o mesmo feeling premium da Leica, bibibibobobó. Engano de vocês, a Voigtlaner é uma câmera que tem um feeling bem premium também, mas com exceção de algumas coisas que eu vou falar, tá? O meu modelo, que é a Voigtlaner BSAT, que são dos primeiros, né, um dos primeiros três modelos, que é BSL, BSR e BSAT, elas são como é que eu vou dizer? Elas são um híbrido, tá? De metal com plástico. Então a gente tem ainda alguns materiais de plástico na câmera e etc, etc. E os modelos para frente, a R2, a R2S e a R2C e os outros modelos, já inclusive com mount série M, já são todos de ferro, né? E que transmitem ainda mais um feeling mais premium, tá? Então a gente vai de BSL e BSR M39, depois a partir da BSR2, né, até a BSAT, que é o caso da minha câmera, vai ter o mount Leica série M. Então a Voigtlander ela traz aí consigo não só essas câmeras, né, essa linha Bessa que colocou a Voigtlander de volta no mercado, mas vai também produzir, né, em conjunto essas lentes série M e M39. Inclusive a Voigtlander ainda vende lentes modernas, né, feitas agora em 2020, 2024, com mount M e M39. Ok? Então a Voigtlander, se eu não me engano, é a única marca que ainda produz mount M39, né? Você ainda encontra ela zero bala M39 de fábrica. Ok? O que é bem interessante, se a gente levar em consideração, tá? Pelo tempo de que esse mount não é mais utilizado, né? Agora vamos à Voigtlander BSAT. Galera, a Voigtlander, né, é uma câmera muito difícil de aparecer. Eu já tinha visto muitos gringos, né, muitos youtubers gringos na época que eu comecei a fotografar falando muito sobre a Bessa, especialmente a Bessa R2, né, que é o que mais aparece aí no YouTube com esses gringos famosos, né, esses youtubers famosos da fotografia analógica. Eu já tinha ouvido muito falar, mas eu nunca tinha visto no Brasil, né? E como vocês sabem, eu assim comecei no mundo rangefinder com uma Leica Barnack 3C de 1935, que foi uma câmera que eu gostei muito, mas eu tive muita porrinhação, fiquei muito triste, me desanimou muito assim da fotografia analógica por um tempo. E aí eu fiquei realmente muito chateado porque eu gostei da ideia do rangefinder. Eu gosto mais de rangefinder do que SLR, mas eu aprendi a gostar a partir da Barnack, apesar de ter um viewfinder muito pequeno, um telémetro muito escuro, mas eu curti a câmera no pouco tempo que eu fiquei com ela e aí acabou dando problema. E aí eu decidi pegar uma Zorq 4. Essa câmera eu usei bastante, foi a minha principal de 135 mm por, sei lá, uns 2 anos, tá? Tudo que era 135 eu só fotografava com ela. E eu achei que eu merecia um upgrade de câmera, né? 135, e aí o Carioca Câmeras Analógicas, né? O Carioca Câmeras Analógicas apareceu com um kit muito interessante, que era a Voigtlander BSAT, com duas lentes Leica série M, né, uma Summicron 50 mm f2 e uma Elmarit 90 mm f3.5. Então eu achei que merecia um upgrade e acabei comprando a Voigtlander BSAT, não só pela questão de ser uma marca alemã, porque vocês sabem que eu tenho preferência por marcas alemães, mas porque eu achei que eu merecia algo mais premium do que a Zorq 4. Não que a Zorq 4 seja uma câmera ruim, não, muito pelo contrário, é uma câmera muito legal, mas eu achei que eu merecia um upgrade, inclusive de lente, né? E foi o que eu fiz, eu comprei. E a Voigtlander, nossa, foi a Leica que eu não podia comprar na época, assim. É uma marca boa, é um nome muito pesado, muito forte no em equipamento fotográfico. Me senti muito, muito bem realizado com a escolha. A câmera é sensacional. Ela possui cortina de ferro, o que me acalmava bastante em relação ao problema que eu tive com a minha Leica Barnack, que foi ter estourado a cortina e eu ficado sem a câmera. A Zork 4 tinha cortina de pano também, eu morri de medo, porque eu fiquei traumatizado com a Barnack. Então a Voigtlander BS-AT, ela trouxe esse conforto para mim, sabendo que eu não teria problema com essa questão de cortina. E também o que me trouxe um pouco de conforto foi que a câmera é baseada num projeto da Cosina, o que facilita na hora da manutenção. Já que nem todo técnico abre Leica, o que também sofri bastante quando eu fui mandar minha Barnack para conserto, né? Então eu fiquei bastante confortado com essa câmera. Infelizmente eu fiquei pouco tempo com ela, mas o pouco tempo que eu fiquei com ela, eu curti usar bastante ela. Ela é uma câmera que vai de velocidade de B até 2.000, o que é muito interessante. Muitas câmeras rangefinder não conseguem chegar até 2.000, mas eu acredito que a razão para isso seja por conta da cortina de ferro. Então a cortina de ferro possibilita velocidades mais altas. Em comparação com o Leica M6, por exemplo, a M6, por exemplo, não vai a 2.000, só vai até 1.000. Então, assim, tem algumas coisas que bem interessante nesse quesito em relação às Bessa. E, enfim, é uma câmera muito legal. A única coisa que ela não tem é o viewfinder, tem que ser um viewfinder externo. Mas tirando isso, é uma câmera super tranquila de usar, com um telémetro muito claro. Nossa, em comparação com a Zork, o telémetro da Bessa é absurdamente claro e perfeito, muito fácil de focar. Uma câmera muito gostosa de usar. Tem fotômetro, o que ajuda bastante na hora de fazer a exposição. Um fotômetro bem simples, bem fácil. Dá para você fazer ali um aperture priority, né? Na verdade, um shutter priority, né? Porque você seta uma velocidade e vai modificando na lente só assim a abertura do diafragma da lente. E aí ficou verdinho, você sabe que está fotometrado certinho. Papum, tirou foto, acabou. Muito legal a câmera nesse quesito. É uma câmera leve, porque como eu mencionei, é uma câmera, um híbrido, né? Uma parte dela tem alguns componentes plásticos e alguns componentes metálicos, então ela é uma câmera relativamente leve, ela não é uma câmera pesada, é tranquila de colocar numa alça, colocar no pescoço e ficar assim uma tarde com ela no pescoço sem se cansar muito, né? Em comparação, por exemplo, com a Leica MDA que eu peguei agora para substituir a Voigtlander Bessa, ela é uma câmera bem mais pesada em relação à Voigtlander Bessa T, justamente por essa questão dela ser toda de metal e a Voigtlander Bessa ter alguns componentes de plástico. Mas é uma câmera muito legal, assim, gostei muito de usar ela. Me desfiz dela só porque recentemente eu peguei a M8 e eu gostei muito do feeling da M8. Gostei muito, muito mesmo, assim. Nossa, é um mundo assim totalmente diferente. Mas a Bessa não deixa nada a desejar e eu queria uma outra Leica analógica. Só que eu cheguei num ponto que quem tá no mundo analógico, aliás, fotógrafos no geral, vão entender o que eu tô falando. Chega um ponto que a gente compra tanto equipamento que a gente não tem mais aonde pôr e a gente não tem mais aonde usar. Eu não uso 90% do equipamento que eu tenho, então eu prefiro trocar, né? Tipo assim, não vou comprar outra câmera e ficar com mais uma guardada, não. Afinal de contas, eu acho que câmeras são feitas para serem usadas. Por que que eu vou ter uma Leica MDA se eu não vou mais usar a Voigtlander BS-AT? Então eu vendo a Voigtlander BS-AT para usar a MDA, que foi o que eu fiz, né? Então, assim, não vejo mais motivo de ficar guardando um monte de equipamento e não usar, né? Então, tomei essa decisão. É um upgrade, né? A MDA pela BS-AT, lembrando que a MDA não tem nem a metade das coisas que a Voigtlander BS-AT tem, né? A MDA só vai até 1.000, a MDA não tem fotômetro, a MDA não tem telémetro, enfim. Mas isso é uma escolha que coube a minha pessoa, né? Mas por que então que no Né? Na capa do episódio eu coloquei que a Voigtlander Bessa, ela é uma laica que cabe no bolso. Porque realmente é. Se você está procurando o feeling de uma câmera premium e não tem condições de pegar uma Leica, eu acho que a Voigtlander da, né, qualquer Voigtlander da série Bessa vai trazer esse feeling premium que você está procurando. É, não é a mesma coisa. A gente sabe muito bem que uma coisa, infelizmente, o branding é muito levado a sério, né? Essa questão do status, essa questão do capital. Né, da gente querer mostrar que a gente pode ter alguma coisa, né? É, eu sei que isso é muito levado a sério também. Ah, então a Leica não presta, é só nome? Não, muito pelo contrário. A Leica realmente presta, mas você paga muito pelo nome, né? A Leica é uma câmera robusta. A Leica é uma câmera para a vida toda. Literalmente, ela é uma câmera robusta e a marca fez um nome, a marca fez história. Ah, então quer dizer que a Nikon é diferente de uma Leica? É e não é, entendeu? Mecanicamente, talvez pode até ser, né? Mas em questão de nome, é totalmente diferente. Então a gente sabe muito bem que a marca pesa muito, o nome pesa muito, né? Eu acredito que todos vocês tenham consciência disso. Então, se vocês estão procurando, né, a Voigtlander traz isso. Você não é mais uma pessoa que só fotografa com o Nikon. Você é uma pessoa que fotografa com uma Voigtlander. Entendeu? E isso traz sim essa ideia de se diferenciar, né, de ter uma câmera diferente, uma câmera que é difícil de encontrar no Brasil, não é uma marca que você vê todo mundo usando, né? Então sim, a Voigtlander ela é uma câmera premium, né? A marca Voigtlander ela, né, a Cosina utilizou da marca Voigtlander para trazer para o mercado câmeras premium, né, com um branding, né, de uma marca que outrora já foi alemã, uma marca que já tem um certo peso no mercado pela qualidade ótica, bibibi bobobó. Então, sim, eu acredito que a Voigtlander Bessa, né, as Voigtlander da série Bessa, sejam sim as Leicas que cabem no bolso, porque em questão de preço elas são muito mais acessíveis do que as Leicas, por exemplo, né? Eu não cheguei a usar uma Leica Bessa R2, mas dizem que é bem próximo de uma série M, tá? E o que é interessante das Voigtlanders, né, da série Bessa, em específico, na minha opinião, as que tem mount da Leica série M, é que você pode ter uma câmera com um custo-benefício bom e você pode gastar mais dinheiro, investir mais dinheiro, numa lente da Leica, por exemplo. Né? Então você vai ter um corpo, porque a câmera em si não faz a foto, que vai fazer a foto é a lente, né? Você pode ter um corpo, né, ainda assim com uma marca renomada, com, né, com esse branding alemão, com esse feeling, e ter uma lente Leica Lights, uma Summicron, alguma coisa para produzir excelentes resultados. Né? Então é tudo uma questão de custo-benefício. Você pode ter uma puta de uma lente Lights, né, que é o que mais importa mesmo, porque o que importa é a lente, não a câmera. Né? Câmera, todas elas vão fazer a mesma função, né, que é tirar a foto, pronto, acabou. É um timer, literalmente, com uma cortina presa, que vai disparar aquela cortina numa certa velocidade. Isso todas as câmeras fazem, até uma Kodak Brownie faz. Agora, o que vai fazer a foto ficar top ou não é a lente. Então, talvez seja interessante investir numa lente, não num corpo. Né? Então, você pode utilizar, né, desse mount da série M e colocar um puta lentão numa Voigtlander Bessa, e é isso. Você tem o feeling premium de uma marca premium, não é uma Leica, mas ainda assim é a Leica que cabe no bolso. Um lente Leica, tá tudo certo, e fazer umas fotos maravilhosas, perfeitas. Então, assim, eu acho que sim. A série Bessa é a Leica que cabe no bolso. É a Leica série M que cabe no bolso. É a Leica série M que você vai comprar e não vai entrar em falência, por assim dizer. Né? Não vai decretar falência. Mas é isso, galera. Assim, Tem algumas questões, na minha opinião, que passam a ser mudadas. É, sim, a questão do plástico. Eu acho que plástico tira muito feeling de premium. Mas como eu havia falado, as séries mais novas, né? Já a R2, por exemplo, já começa da R2 pra frente, já começa a ser tudo de metal. Mas, assim, não, também não experimentei nenhum viewfinder da Bessa, né? Só porque, assim, a Bessa T, ela tem só o telémetro. Assim, o telémetro é bem claro, dá para você fazer o foco tranquilamente, sem perrengue, tá? É realmente bem grande, bem claro, em comparação com as Orc 4K, nossa, o telémetro das Orc 4K era horrível. Mas o da Voigtlander Bessa T é bem legal. É só o viewfinder que ela não tem, né? Ela é uma câmera quase cega. A Bessa L é cega igual a MDA. Ela não tem nem telémetro nem viewfinder. Você tem que fazer foco por zona, né? E ter um finder externo. A Bessa T tinha telémetro, mas ela não tinha finder. Então era um finder externo comum como qualquer outro. E a claridade do finder vai depender muito do tipo de finder e da marca que você está usando. Né? Então eu não tive a oportunidade de usar uma Bessa R2 com um viewfinder para dizer se o viewfinder é tão claro quanto ou tão bom quanto o de uma série M, mas eu acredito que seja assim. A Cosina não ia botar no mercado um produto para fazer concorrência que não fosse bom, né? Então eu acho que sim. A série Bessa da Voigtlander é uma câmera muito legal. Durante esse período curto que eu fiquei com ela, eu curti muito a câmera, utilizei ela assim de forma muito fácil, muito prática, não precisava ficar tirando o fotômetro da bolsa de fotografia para fazer fotometria. O fotômetro embutido da câmera funcionou muito bem, sem problema nenhum. Muito tranquilo. Todas as fotos que eu fiz ficaram excelentes, com o próprio fotômetro da câmera, sem BO nenhum, foi realmente muito tranquilo. Então é uma câmera prática, fácil, leve, dá para você carregar para qualquer lugar, pendurar no pescoço com, né, e botar na bolsa que não vai pesar assim tanto. Com a lente fica um pouquinho mais pesada, mas não é nada assim absurdo, né? Tem uma vasta quantidade de lentes no mercado que servem nela, né? Como eu havia falado, a gente tem duas opções, né? As Bessas com mount M39, que, nossa, o que mais tem é câmera, é lente com esse mount, né? As Jupiters todas, que são excelentes lentes, Jupiter 8, Jupiter 12, enfim. E tem as série M, que tem todas aí, né? Não só da Leica, mas como da própria Voigtlander, enfim. Tem uma vasta quantidade de produtos aí que dá para ser utilizado, de lente, que dá para ser usado na câmera. Então, sim, a Voigtlander traz esse feeling premium, traz esse feeling de exclusividade num preço que cabe no seu bolso. É uma câmera super reliable, tá? E se der qualquer tipo de problema, eu tenho certeza que qualquer técnico vai mexer, porque a plataforma Cosina não é complicado igual a Leica, que nem é todo mundo que mexe. E é isso, foi uma câmera maravilhosa. Troquei pela MDA. Espero que o próximo dono, né, use-a bem, né? Porque eu acho que câmera foi feita para ser usada. Não adianta a gente ter um monte e guardar. Então, câmera foi feita para ser usada. E eu espero que o próximo dono da câmera utilize a câmera como ela foi feita para ser utilizada. Eu vou ficar muito feliz se ela for bem usada. E é isso. A minha tem umas marcas de uso. Mas ela ainda está com plástico atrás, então ela está bem usada, mas ao mesmo tempo conservada de uma certa forma. Enfim, mas foi uma câmera muito legal de usar, é uma câmera muito especial. Foi uma câmera muito legal de ter, tipo assim, é uma câmera que aqui no Brasil é muito difícil de você encontrar, é figurinha difícil. Fiquei muito feliz por ter tido ela por um tempo. E eu posso dizer que eu já tive uma Voigtlander, o que é, né, uma Bessa, o que é bem, bem difícil. É mais fácil a gente achar as Voigtlanders de fole, né? Enfim. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio, para o episódio não ficar muito longo. Espero que a gente se vê no próximo episódio. E eu devo fazer provavelmente um episódio falando sobre a Leica MDA. Então é isso, galera. Aquele grande abraço. E até a próxima.